Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Para falar sobre o tema, estamos recebendo Verônica Ribeiro, consultora do SEBRAE, e Flaviana Rosa, secretária de administração da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br, ou mandando o seu WhatsApp pelo 996 11 1676. A partir de agora, você participando do debate com a gente e tirando as suas dúvidas também, e as nossas dúvidas com Verônica Ribeiro e Flaviana Rosa. Verônica, inicialmente, bom dia. E qual é a melhor maneira de abrir o seu próprio negócio, principalmente no momento de dificuldades como estamos enfrentando nessa crise aí que todo mundo já tem conhecimento?
Então, bom dia a todos, bom dia Aldo e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. A gente entende que a melhor maneira é chegar junto do cliente, né? E aí a gente compreende o cliente e prefeitura também como um grande comprador no município. E a prefeitura tem se abraçado com o órgão que tem esse papel, que é o SEBRAE, né, para que a gente possa trazer para mais perto de quem faz negócios aqui em Afogados da Ingazeira todas as soluções para empreender de forma organizada e abrir novos mercados. E um dos mercados que a gente acha muito importante para o empreendedor local é o órgão público, a prefeitura e as diversas regionais que tem aqui no estado.
E como é que tem sido essa parceria Prefeitura-SEBRAE, Flaviana? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Essa parceria com o SEBRAE e com outras instituições, Aldo, tem sido retomada, né, nessa gestão do prefeito Patriota. Desde o início da sua gestão, a gente vem conversando. E agora chegou um momento em que essa está formalizando a institucionalidade da parceria. Então, nós tínhamos uma reivindicação por parte do SEBRAE de uma estrutura para que pudesse realizar o atendimento para os micro e pequenos empreendedores, no sentido do município estar ajudando o processo de formalização, estruturação, melhorando o mercado, ofertando capacitação no sentido de que os negócios eles possam ser mais produtivos, mais competitivos e também mais inovativos, né? No sentido de a gente estar contribuindo com o pequeno e o microempreendedor no município para que ele tenha competitividade no mercado. Então, é um momento bastante oportuno, né? Na próxima sexta-feira, amanhã, às 19 horas, está sendo inaugurada a Sala do Empreendedor, né? Nós temos dois agentes de desenvolvimento local, que serão a ponte entre o SEBRAE e o município, entre os empresários, empreendedores, no sentido de estar fazendo esse levantamento, um diagnóstico de qual é a situação real hoje e de como a prefeitura, junto com o SEBRAE, porque é uma ação em conjunto, pode estar contribuindo para que o processo de formalização aumente, para que o município também, nesse momento de crise, seja criativo no sentido de melhorar a arrecadação municipal. Você sabe que as demandas são sempre crescentes e, por mais que essa gestão tenha feito em termos de resultado para a população, nós temos sempre demandas novas, né, e crescentes. Então, é mais uma iniciativa da Prefeitura Municipal no sentido de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município.
Verônica, a partir dessa parceria SEBRAE, Prefeitura de Afogados da Ingazeira, em que pode melhorar, em que pode mudar e para melhor a vida dos afogadenses?
Então, só para reforçar, Aldo, além do SEBRAE, a gente, na verdade, eu sou consultora da Associação Municipalista, né, do Estado. Então, tem vários parceiros nesse programa. A associação está puxando esse eixo de desenvolvimento e aqui em Afogados a gente está fazendo esse projeto piloto. Traz com a gente o SEBRAE, traz com a gente algumas linhas de créditos com a AGFEP, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, traz também a formação e a formalização, porque, por exemplo, a gente tem vários, existe uma unidade, um tipo de empreendedor que o governo federal chama de microempreendedor individual, que é aquele cidadão que vende picolé, que vende produtos Natura, que ajeita, que faz o cabelo, que faz a unha, que faz o serviço diário na sua casa como diarista, e todo esse pessoal tem uma renda que circula, é informal, não tem garantia de seguridade social e ele pode se formalizar por um preço muito baratinho. Então, a gente está focando, inclusive, nas comunidades mais periféricas, estão começando da periferia para o centro, um trabalho de conscientização que a formalização é importante para esse pequeno empreendedor, para aquele trabalhador informal, para garantir a seguridade social. Então, esse é um trabalho que é feito pelo agente de desenvolvimento local, né? O município já nomeou esses dois agentes. Eles têm todo um trabalho de preparação pelo SEBRAE de Serra Talhada. E aqui, especialmente no PAGEU, a gente tem pouca ação focada nessa linha de atuar com o pequeno e de trabalhar com esse setor informal, que, na verdade, corresponde a 98% da nossa economia, no Brasil, em Pernambuco e em Afogados também. Então, a gente está despertando nessas pessoas que, ao se organizar, elas vão ter condição melhor de venda. E vai desde a formalização, transformar o CPF, pessoa física, em CNPJ, até a questão de poder vender ao governo municipal, ao governo estadual, porque aqui a gente tem várias regionais. Isso tudo por conta de uma lei que o município criou, que é de incentivo à lei, ao micro e pequeno empreendedor individual no município, que se concretiza nessa casa, nessa sala do empreendedor, que vai abrir a partir de amanhã.
Bom, só para a gente colocar os pingos nos is, a senhora, no caso, é consultora da MUP e o SEBRAE é um parceiro, não é isso?
Isso, exatamente. O SEBRAE é o parceiro que implementa essa lei geral nos municípios que querem. E aí a MUP, junto com o município de Afogados, impulsiona esse querer, né? Aqui em Afogados, aqui no PAGEU, o SEBRAE de Serra Talhada tem 34 municípios. E, de forma mais efetiva, apenas 4 estão iniciando esse trabalho. Então, tem também um compromisso de ser multiplicador dessa ação nos outros municípios em torno.
A senhora acredita que, a partir dessa divulgação, quando a coisa foi expandindo, outros municípios vão despertar interesse também por essas parcerias?
Sim, e quanto mais, melhor. Porque, nessa lógica do pequeno, a escala é uma coisa importante. Então, por exemplo, se eu tiver 10 cabeleireiros atuando dentro de um programa de inovação, ela vai ter preço mais competitivo e melhor serviço oferecido à população. É a lógica de que o menos é mais, né? Você faz melhor e por isso você faz mais caro e com melhor qualidade. Então, a gente também elegeu aqui em Afogados algumas áreas, porque a gente sabe que não dá para trabalhar com tudo ao mesmo tempo, né? E aonde o índice de informalidade é muito maior, a gente está incentivando essa melhoria, certo? Então, a gente está trabalhando com os setores de reciclagem, que são os antigos catadores, que a gente chama hoje de recicladores, porque, na verdade, eles são agentes ambientais que transformam o lixo em produto. Então, a gente está priorizando esse pessoal. A gente está priorizando cabeleireiros, a gente tem muitos salões de beleza no município, inclusive nas comunidades mais pobres, e esse é um dos setores econômicos muito forte no estado como um todo. A gente está priorizando serviços em gerais, carpinteiro, marceneiro, prestador de serviços de limpeza, de uma forma geral, a agricultura familiar, a geração de produtos e a agregação de valor para isso. Então, são alguns setores que a gente... E alimentos e bebidas. A gente também sabe que hoje, inclusive, está provado que, em alguns casos, comer fora de casa é mais barato, e a gente está começando a incentivar esse setor a se organizar para vender mais e para poder ter mais sustentabilidade no mundo econômico.
Bom, Flaviana, para que isso aconteça também é preciso que o município saiba da sua realidade. Não adianta, por exemplo, a gente aqui querer comercializar lagosta, camarão, uma coisa que é de beira de praia que você não vai ter aqui. O município está tendo essa preocupação de ver, como frisou a Verônica, o que é que Afogados se identifica, o que é que cada pessoa pode se identificar melhor?
Claro, Aldo. A prefeitura, ele tem todo um cuidado nesse sentido, porque a gente tem a preocupação com a questão da inovação, que é necessário no mercado competitivo, mas não dá para inovar do que o município não tem vocação. Então, a gente sabe que o município de Afogados tem uma economia bastante ativa e é um município diferenciado aqui na nossa região pela vocação que tem prestação de serviço, isso é de conhecimento de todos. Nós temos um comércio grande, atuante, importante na região, né? Temos muitas pessoas que vêm de outros municípios para realizar compras, fazer transações bancárias, e isso é muito bom para a nossa economia. Nesse sentido, nós estamos, várias categorias, né, do comércio já vem recebendo um apoio, né, da parte do SEBRAE, mas essa parceria até então era uma relação direta do empreendedor com o SEBRAE. A partir de agora, o município, ele está tendo esse compromisso de ter uma política de desenvolvimento, né? Nós estamos instituindo, não é algo que está sendo... A parceria não é extraoficial, né? Além dessa essa institucionalidade, ela é reforçada por um plano municipal de empreendedorismo que tem um público inicial definido, né? Nós temos um cronograma de atividades com prazos, né, e com metas também a ser cumpridas, até porque nessa relação existe todo um procedimento, várias metas que o município, na qualidade de articulador, né, e que está propondo uma política de desenvolvimento para os micro e pequenos, tem várias metas a cumprir nessa parceria que está sendo firmada com o SEBRAE. Então, existe um sistema do SEBRAE em que eles pontuam qual é a situação do município nessa questão de incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Então, nós temos uma lei municipal de 2011, né, que foi onde ela legitima o compromisso do município com a implementação da lei geral, mas nós estávamos sem as condições para que essa lei fosse realmente implementada. Então, é um momento bastante oportuno. Nós estamos aqui aproveitando o conhecimento vasto de Verônica Ribeiro, a consultora da AMUP, que está ajudando a gestão a criar essa estrutura, o plano, né? Identificar qual o público que tem um potencial, que já atua, porque, na verdade, o município não quer estar estimulando não somente novos empreendedores, quer fortalecer os que já empreendem e que não têm condição por si só de melhorar o seu negócio, seja por falta de conhecimento, seja por falta da própria formalidade, seja por falta de acesso a crédito, etc. Então, é um momento bastante oportuno. Nós estamos tendo um apoio muito bom da parte do SEBRAE, da Superintendência, do Recife, do SEBRAE de Serra Talhada. Então, estamos com os consultores do SEBRAE semanalmente aqui no nosso município. E é um momento muito bom para que realmente os micro e pequenos empreendedores, eles deem um passo a mais e com o apoio do município, com o apoio da gestão municipal. É um projeto prioritário do prefeito Zé Patriota e que não vai ser realizado por uma única pessoa, nem somente pelo SEBRAE, nem somente pelos agentes de desenvolvimento, nem somente pela Secretaria de Administração, porque a gestão é um todo. Então, nós estamos também propondo um modelo de gestão para que haja uma sistemática na realização desse trabalho e que, ao término do mandato, a gente tenha um resultado importante para apresentar para a sociedade, para os empreendedores, e que esse trabalho possa continuar nos próximos anos e a gente ter os pequenos e micros mais fortalecidos e uma economia ainda melhor no nosso município.
Bom, Verônica, é importante essa parceria, é importante iniciar, mas eu acho que é importante também ela ter uma sequência. E isso, para funcionar, eu acho que seria como o motor de um carro, tem que estar tudo funcionando direitinho. Não depende só do SEBRAE, não depende só dos municípios, não depende só da MUP, tem que estar todo mundo engajado nessa parceria, não é isso?
Isso, e assim, num momento como esse, não é, de crise, é importante que a gente aproveite a crise, porque nela também existem oportunidades. Então, é isso que o prefeito Patriota enxergou E é isso que todos esses órgãos de apoio estão fazendo. Eles estão olhando para Afogados como um grande cliente para ser exemplo para os outros. Então, por exemplo, a gente tem aqui 30 catadores de material reciclado. Se a gente consegue, por exemplo, fazer com que 10 dessas pessoas se entendam como arte recicladores, cada um deles, com uma renda de até 60 mil, pode ter mais um empregado. Tem algumas questões que quem está nos ouvindo pode estar se perguntando. Por exemplo, a partir dessa implementação, a prefeitura está se estruturando para dar alvará de funcionamento para o micro e pequeno empresário gratuitamente, o primeiro alvará, a zero, né, de investimento de custo, e em 5 dias úteis. Aí, por exemplo, se tem um salão de beleza que funciona na garagem de uma casa, pela lei convencional, ela teria que desmembrar e pagar o IPTU de empresa. Por essa lei, é possível que ela tenha o direito de ser CNPJ, que acesse ao crédito, que venda coletivamente, porque a lei permite essa facilidade. Então, a gente aumenta postos de trabalho. E o espetinho da rua, a barraca de tapioca, então todas essas. E aqui, apesar de ser uma população de 40 mil habitantes, a gente tem dados que em determinados momentos, por exemplo, final de semana, a gente aumenta essa dinâmica para mais de 50%. Então, chega uma circulação de pessoas de 60 mil pessoas. Então, para o pequeno empreendedor, tudo isso é oportunidade de negócio. E para a prefeitura também. Cada empreendedor desse que se formaliza, a prefeitura tem um acréscimo de R$5. Ah, R$5 é muito pouco. Mas R$5 vezes 100 já é um número significativo. E também está dentro do plano do empreendedorismo criar um fundo rotativo para microcrédito. É dizer, emprestar a esses pequenos empreendedores com uma condição muito mais leve do que o banco para estimular negócios. Mas é como você falou, Aldo, é uma roda que precisa contar com a dinâmica de todo mundo. E precisamos também estimular outros setores, por exemplo, jovem. A juventude dessa cidade, que está estudando na escola técnica, que está fazendo universidade, também precisa entender que é fácil empreender, é fácil. Está perto dele. Então, o fato da sala do empreendedor estar aqui, do Sebrae, que só tinha em Serra Talhada, estar aqui presente, faz com que a gente desperte a dúvida e tire a dúvida. Então, a intenção, como Flaviana falou, é o começo, né? Por isso a gente elegeu alguns setores. A escola vai trabalhar um programa chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Vai trabalhar também com as mulheres, para que a gente possa começar a fazer. Porque é o começar que vai fazer o outro se tornar curioso e começar a crescer essa rede. Tem uma outra vantagem aqui, são as regionais. Existe essa mesma lei que está sendo criada no município, ela também existe no estado. Então, o estado que tem, por exemplo, aqui, CELP regional, Compesa regional, ele tem a obrigação de comprar no local. Então, existe uma série de serviços que o próprio fornecedor local pode vender para o estado. Então, o mercado público também é uma outra oportunidade de venda e de o dinheiro circular aqui no município. Então, essa dinâmica econômica, ela precisa acontecer de uma forma mais enfática e é esse o desafio nesse momento de crise.
Quando a senhora fala sobre linhas de créditos e incentivos fiscais, agora, para aquele empreendedor que está ouvindo a gente agora e ele faria a pergunta, por que quanto mais eu tento crescer, mais me endivido? Tem algo de errado aí, não tem não?
É, porque geralmente a gente faz mais do mesmo. E aí existe um programa dentro do empreendedorismo que chama educação financeira. A gente vai trabalhar para isso. Quem é de banco, quem já está mais acostumado a lidar com essa coisa de dinheiro, sabe o seguinte, o dinheiro de investimento, ele é mais barato. Certo? Então, assim, se eu vou comprar algo que é investimento, que serve de patrimônio, se eu vou fazer uma reforma, esse dinheiro é mais barato. E o dinheiro de giro, ele é mais caro. Como a gente não tem muito essa prática do exercício financeiro, o que é que acontece com o pequeno? Ele é demitido, pega o dinheiro do segundo desemprego e começa a construir do lado da casa dele um mini mercado. Então, aquele dinheiro que é mais caro, ele utiliza o dele. E, no entanto, mais barato, ele utiliza o dele. No entanto, quando ele vai começar a comprar o item que o banco tem para o giro, aí ele está apertado, não terminou ainda a obra. Então, ele se endivida antes de começar a fazer negócio. O que que faz o Sebrae, o que que vai fazer a sala do empreendedor? Orientar. Isso que eu estou lhe dizendo, eu vi na prática. A gente tem feito algumas visitas aqui e eu encontrei em algumas comunidades gente fazendo isso, vendendo a moto, por exemplo, para fazer reforma na casa e botar um mini mercado. Então, esse é um caminho errado. Você está se endividando antes de garantir o seu mercado. Então, o programa de empreendedorismo ensina isso. Por isso que a gente diz que a água corre para o mar e que o grande sabe ganhar muito dinheiro, porque ele sabe desses macetes que a gente agora está ensinando também ao pequeno. Porque o Brasil enxergou que se 98% é do pequeno, o que faz a gente garantir menos crise é investir no pequeno. Então, é um processo de inversão. E é muito legal começar no município, porque está todo mundo perto, está todo mundo aqui. Então, dá para segurar na mão do vizinho e dizer, não gaste agora não, não venda moto não. Você quer fazer o quê? Vamos fazer um plano de negócio? Porque o sucesso do dinheiro, bom, barato e fazer negócios, é exatamente você planejar. É, a gente diz que na Alemanha o pessoal gasta 80% no planejamento e 20% na execução. Na prática, aqui é o inverso. A gente gasta 20% pensando no que vai fazer e já começa a fazer. Então, errar menos também é um exercício que a gente vai ensinar na sala do empreendedor.
E aquele empreendedor que muda demais. Por exemplo, hoje ele está cortando o cabelo. Aí enjoa, não, amanhã eu vou vender tapioca. Aí já não quer mais, vou colocar um bar. Senão eu vou botar a banca na feira. Ele pode ter futuro, um empreendedor desse?
Olha, a gente aposta nesse cara, viu? Porque o empreendedor, aquele que muda muito, é porque ele tem uma característica de correr risco, que é importante. O que que a gente ensina nessa questão? É que o risco precisa ser calculado. Então, não pode mudar toda hora deixando uma dívida para trás ou deixando o nome sujo. Né? É preciso ter foco. Né? Então, mas esse cara que muda muito, geralmente ele é um bom empreendedor. Se a gente orientar, ele tem sucesso e ele abre outros negócios. A gente tem um cara que provoca muito na área de TI, que a gente já ouviu falar muito, que é o Silvio Meira, um cientista que faz pergunta, e ele diz assim, é importante quebrar também. Para ter sucesso, muitas vezes é importante quebrar. E não adianta ficar com apego no seu negócio. Quebrar logo e partir para outra é um desafio empreendedor
também.
Só não
pode viver quebrado direto, né, Verônica?
Aí isso aí. É crise, isso é bronca.
Ô, Flaviana, e a prefeitura tem feito esse levantamento aí? Como é que tem sido o contato já com esses empreendedores? Ou o pessoal já está sabendo que vai ter isso ou está sabendo agora pela rádio?
Veja, como eu já falei anteriormente, o Sebrae já vem realizando um trabalho aqui no município, né? E desde o ano passado esse trabalho ele vem se intensificando com mais volume, né? Então há um movimento do próprio empresariado em solicitar a atuação do Sebrae aqui. Nesse sentido, o município tem dado um apoio. Mesmo sem a sala do empreendedor, nós cedemos um espaço na Secretaria de Administração para que os consultores do Sebrae pudessem estar toda semana realizando atendimento, mas agora com a sala do empreendedor, que funcionará na Secretaria de Assistência Social, no antigo fórum, esse atendimento ele fica mais institucionalizado. Nós teremos o agente de desenvolvimento local diariamente realizando esse atendimento. Então, tanto tem o trabalho do agente de desenvolvimento receber e orientar o microempreendedor que for até a sala do empreendedor, mas também é papel do agente de desenvolvimento ir até o empreendedor. Então, há esse movimento duplo para que haja esse apoio, esse suporte, porque você sabe, alguns empreendedores são tão ocupados e acabam não percebendo que o Sebrae pode ajudar no seu negócio e fica sem procurar também o Sebrae para que melhore. Então, tem tido esse trabalho, né, para que esse plano que o município está institucionalizando de empreendedorismo, foi feito um levantamento prévio através da equipe dos potenciais e também uma discussão dentro da gestão de quais micro e pequenos empreendedores estão precisando mais nesse momento de suporte. O que não quer dizer que a gente vai realizar o atendimento especificamente para esses. Não, a gente precisa de um pontapé inicial, porque também não temos como abarcar todos os micro e pequenos empreendedores. Então, nós temos um público que já está com o trabalho adiantado, né? Nós sabemos da vocação do município nessa questão moveleira, temos conhecimento dos micro e pequenos empreendedores do polo moveleiro, né, que já está funcionando. Nós estamos com um modelo, né, de gestão em andamento, mas o micro e pequenos empreendedores já tem esse suporte da gestão municipal. E temos outro público, então tem um trabalho com bastante potencial, que são os recicladores, e já tem uma equipe do governo que se reúne semanalmente para estar tratando essa questão dentro de uma ação maior, que é a política de resíduos sólidos, né? Então, essa é uma ação também. Nós temos também o público de mulheres, que é um público interessante, sejam elas aquelas que fazem parte do programa Bolsa Família e que têm interesse em dar um passo a mais para ter o seu próprio negócio e gerar renda. E temos outras mulheres que já desenvolvem atividade, seja como cabeleireiras, seja como artesãs. Então, nós temos um público que tem já um trabalho realizado e a gente vai dar um suporte. Obviamente que na medida que a gestão, que o trabalho vai dando resultado, as pessoas vão acreditando que essa assessoria por parte do município e do SEBRAE, ela realmente ajuda a melhorar o negócio. Você sabe que o boca a boca, ele é um marketing muito eficiente. Então, isso, as pessoas acreditando e vendo que tem resultado, naturalmente vão procurando também a sala do empreendedor, porque, opa, se está dando no negócio da minha vizinha, no meu também pode dar. Então, o município, ele, obviamente, para começar, tem um público específico, e na medida que o trabalho for dando resultado, a gente pode ir vendo essas outras potencialidades, né, esses novos, ou os que já são empreendedores e que querem esse suporte, ou pessoas que ainda não são, não têm o seu negócio e querem iniciar um negócio, mas podem iniciar da forma, né, com assessoria, com planejamento, como Verônica falou. O negócio não é só você abrir na porta da sua casa uma banquinha. Você tem que planejar para diminuir o risco. O que não quer dizer que o fato de você ter todo um planejamento, que é 100% de garantia do negócio dar certo. A gente pode ter um micro e pequeno empreendedor que não teve tanto planejamento, mas é um microempreendedor de sucesso, porque ele tem a visão, ele tem dentro dele aquela vocação de empreendedor, de empreender, de ver, ter uma visão do futuro. Então, na verdade, toda essa assessoria, ela funciona para que o negócio melhore e tenha o menor risco possível, porque com a economia forte, cresce o micro, mas cresce o município também, que ele também vai ser um cliente da prefeitura e, ao mesmo tempo, a prefeitura, ele formalizado, a prefeitura vai poder realizar a compra para o atendimento das demandas da gestão. Então, é um caminho, né? Hoje, muitas vezes, o micro e o pequeno empreendedor, o município não pode comprar porque ele não é formalizado. Como é que o município vai prestar conta e vai comprar o pequeno se ele não tem nota fiscal, se ele não está regularizado? Então, o município também vai ter esse olhar dentro da lei de implementação. Dentro da implementação da lei geral, os municípios têm que ter esse compromisso também da compra governamental aos micro e pequenos empreendedores, mas para isso eles têm que estar formalizados.
Bom, Verônica, por que algumas empresas sobrevivem anos e anos no mercado e outras vendendo o mesmo produto, os mesmos serviços, não conseguem passar 2 ou 3 anos? É porque um é azarado e outro é abençoado, é?
O empreendedor tem um componente de sorte. A gente tem várias características do empreendedor, uma delas é isso também, né? O mercado é o grande regulador do sucesso de um negócio. Mas a gente, como estudioso dessa área, que gosta dessa linha de incentivar o empreendedorismo, mas também como consumidor, enxerga que a mão do dono, o olho do dono e o diferencial faz com que o negócio tenha mais possibilidade de dar certo. Então, você falou uma coisa interessante aqui com relação ao alimento. Não adianta a gente querer, por exemplo, é muito mais difícil se a gente colocar aqui um restaurante de frutos do mar, por exemplo, do que um restaurante de boa comida de bode e caprino e ovino, né? Para isso, é preciso ter essa rede de conexão com quem cria. Porque, às vezes, pela falta de logística, às vezes é mais fácil comprar o peixe lá em Recife do que o bode aqui na comunidade rural. E aí, esse é o papel do município, de fazer esse alinhamento do encadeamento produtivo para que o negócio dê certo. Então, a gente está muito habituado a olhar o negócio de maneira vertical. Ah, eu faço roupa, então eu compro tecido e costuro. E aí a ideia é, o que é que tem dentro de uma roupa que possa estar junto de mim para facilitar a compra do meu produto e eu vender melhor ao meu consumidor? Isso que a gente chama de encadeamento produtivo. Então, a gente está trabalhando dentro dessa lógica, como a lógica do município é trabalhar o futuro é de todos e é agora, né? Então, a gente precisa trabalhar o componente sustentabilidade. Quer dizer, as coisas não podem ser boas só nesse momento. É importante ter um negócio que passe esse momento. Você pode até começar algo que você vendeu agora, mas esse dinheiro que você ganhou, você vai estruturar um negócio que seja mais continuado. Então, a matéria-prima é muito importante ao pensar no negócio. De onde é que ela vem? Como é que eu garanto tê-la permanentemente? E se ela estiver perto de mim, melhor ainda. Então, o município está muito trabalhando isso. Por exemplo, setor moveleiro. Então, a gente está estimulando reflorestamento. Por quê? Se o móvel trabalha com madeira, precisa pensar de onde ela vem. Se ela vem de muito longe, é difícil para o setor, né? Então, essas questões, assim, é papel da política pública. E isso é uma coisa muito legal, porque o município está cuidando disso para preparar um desenvolvimento que não vai acontecer agora, né? Que vai ser melhor daqui a 20 anos. Para a geração futura. Por isso que o jovem é muito importante. É muito importante o jovem estar instigado nessa linha aí do que eu posso fazer agora para amanhã minha vida ser melhor. Então, o resultado e o sucesso do negócio vai depender muito disso tudo, né? A dinâmica tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Por isso que hoje tem muita gente se dando bem na crise. Porque se preparou e quando alguém anunciou a crise, já foi pensando no seu negócio, né? E tem muita coisa também que pode ser vendido aqui, criado aqui e vendido para o mundo. E essa é uma outra discussão que a gente quer estimular. Porque hoje, com todas as dinâmicas de redes sociais e de interatividade, eu não preciso pensar um negócio que eu venda só para Afogados. Eu posso estar fazendo aqui, resolvendo um problema local aqui que eu posso vender para o resto do mundo. E aí essa visão de mundo precisa ser enxergada também pelo empreendedor. E a gente vai trabalhar tudo isso através dos diversos programas que o SEBRAE já tem e está colocando à disposição do município. O agente local de inovação, o jovem empreendedor, todos os programas que focam em olhar o mercado de uma forma mais ampliada para garantir sucesso. Mas se quebrar, não desistir e começar de novo. Isso é um grande desafio.
São 10h54, daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do debate das 10. Estamos de volta falando sobre empreendedorismo no debate de hoje com Verônica Ribeiro, consultora da MUP, e Flaviana Rosa, secretária de administração de Afogados da Ingazeira. A Zélia está querendo saber o seguinte: ela e o esposo fazem a comercialização de queijo de coalho, mas enfrentam dificuldades porque não tem um rótulo. Como conseguir esse rótulo ou essa marca, Verônica?
Então, Zélia, será muito prazer para a gente encontrá-la lá na sala do empreendedor. A gente não explicou ainda, mas funciona os dois expedientes. Lá você vai encontrar Charles Maia ou Verônica Fernandes. E existe um projeto do SEBRAE chamado Na Medida, que é um atendimento individualizado a empreendedores como você. Então, você chegando lá, a gente vai fazer um pré-diagnóstico da sua necessidade e o SEBRAE manda um consultor para lhe ajudar. Então, a gente tem todo o interesse, inclusive porque os maiores supermercados estão chegando aqui na região e se você conseguir a sua certificação, o seu selo, o seu rótulo, você vai ampliar o seu mercado. Então, é esse tipo de empreendedor que a casa, a sala do empreendedor está lá esperando. Então, no horário, a partir de segunda, hoje a gente está organizando, mas a partir de segunda-feira, de 8 às 12, de 2 às 5, a gente tem agente de desenvolvimento lá para fazer esse atendimento personalizado ou para se inscrever nos cursos que a gente já tem programado a partir de segunda.
Flaviana, pelo que você tem acompanhado, pelo levantamento que a prefeitura tem, vai ser possível atender toda essa demanda?
Veja, inicialmente a gente vai precisar sentir também, nós temos já uma demanda que nós temos provocado, mas a partir do funcionamento é que a gente vai ter noção do volume de atendimento. É, nesse sentido, só a partir dessa realidade, dessa vivência, é que a gente vai saber até onde a gente vai ter condições de dar um suporte. Se houver necessidade de ter mais um agente de desenvolvimento local para dar conta da demanda e do volume de atendimento, claro que a gestão vai fazer um esforço para isso. Então, nós, nesse momento inicial, né, o serviço ele vai funcionar, mas só teremos a noção de volume a partir do funcionamento. E, obviamente, que a gente vai ter que se estruturar para dar conta desse atendimento interno, que eu gostaria de frisar, a gestão é para todos e está acima de posição partidária. Então, nós realizaremos atendimento a todos os pequenos microempreendedores que precisarem e que demandarem a sala do empreendedor, né? Nós temos que ter um olhar para todos, independente de posição partidária, gostaria de frisar isso, e que isso não fosse um elemento de intimidação do empreendedor para procurar apoio, e que a gestão está comprometida com o SEBRAE, tem atendido às solicitações, e se for necessário fazer mais do que a gente pensou, a gente vai ter que se organizar para isso. Mas você sabe que as dificuldades são grandes. Nós estamos a prefeitura ela tem também as suas limitações em relação às contratações. De um lado, a gente tem uma demanda crescente. De outro, tem a lei de responsabilidade fiscal que o município não pode gastar acima de um percentual com recursos humanos, com folha de pagamento. Então, a gente tem que ser muito responsável e tá avaliando as duas coisas, mas que há um compromisso nosso em estar atendendo, mas a gente não pode já de início dizer, olha, a gente vai ter 150 pessoas no dia para realizar o atendimento. A gente não sabe, né? Por isso que nós estamos aqui no rádio, levantando essa discussão, provocando, dando conhecimento às pessoas que é um serviço novo, que vai ser realizado. Mas todo serviço novo, toda novidade tem o elemento de surpresa, de que a gente não sabe como é que as coisas vão se portar. Isso acontece até com o micro e pequeno empreendedor. Vou colocar um mercadinho, o que é que ele espera? Que ele tenha uma quantidade boa de cliente, mas é possível que nesse intervalo de tempo, no decorrer do negócio, ele perceba que não tem tanto cliente quanto ele espera. E, ao mesmo tempo, é possível que ele tenha mais cliente do que ele esperou. E aí ele vai ter que se organizar, comprar mais mercadoria para atender a demanda. A mesma coisa vai ser com o serviço que o município vai prestar através da sala do empreendedor. A gente vai precisar sentir qual vai ser a demanda, até mesmo para reprogramar o que a gente pensou. Então, inicialmente, de acordo com as conversas que a gente teve com algumas pessoas nos bairros mais distantes, no centro, a gente está com um olhar, a gente tem um planejamento. E no decorrer do atendimento, a gente pode perceber que é outra coisa. Então, a rotina ela é dinâmica e a gente, enquanto equipe, tem que estar preparado para redirecionar o público, porque a gente identificou, por exemplo, que a demanda não era aquilo que a gente esperava. Então, nesse sentido, a gente tem que estar sempre atento a isso e se preparar para a demanda que a gente for receber.
Bom, Verônica, para aquele empreendedor, e aqui em Afogados a gente tem observado muito isso, que ele é um empreendedor, tem o seu comércio, mas que boa parte dos funcionários são a família. É a mulher que está lá ajudando, é o filho ou a filha que está ajudando, mas ele tem dificuldades em delegar funções, porque a mulher, durante o expediente, vai lá chamar manicure para ajeitar a sua unha e não vai estar atendendo. É o filho ou a filha na doença do Zap Zap hoje ou no Facebook. O que fazer numa situação como essa?
Existem alguns programas de gestão, gestão do negócio, né? E também tem alguns... O microempreendedor individual, ele só pode ter um funcionário registrado. Esse que tem uma renda de até 60 mil reais. Então, esse se, por exemplo, é aquela senhora que faz quentinha. Então, a filha dela ajuda. Ela pode registrar. Então, é ela e a filha. E a gente prepara, através da gestão de negócio, um plano de negócio definindo papéis de cada um. A micro e pequena empresa, a micro e pequena e o EPP, que são aqueles que têm um rendimento até 360 mil no ano. A gente chama empresa de pequeno porte. E aquelas que são microempresas até 3 milhões. Se a gente raciocinar, todas praticamente as empresas de afogados estão nessa faixa. São micro e pequena empresa que tem um faturamento de no máximo 3 milhões. Então, existe um programa de gestão. E é importante a gente enxergar isso. Essa palavrinha mágica, ela funciona tanto para o mundo público como para o privado. Empreendedores de sucesso fazem gestão. Empresa familiar, elas têm as dificuldades do relacionamento, mas elas têm um ganho muito importante, que é o valor. E aí a gente tem programas de treinamento para isso, para definir mais claramente o papel de cada um e também fazer um plano de negócio. Onde é que você quer chegar com isso? Né? E esses programas, eles geralmente são praticamente todos financiados pelo SEBRAE e alguns programas têm 80% de investimento do próprio SEBRAE, a prefeitura entra com apoio logístico e 20% é do empreendedor. São projetos customizados de acordo com a necessidade de cada empreendimento. Então, o que a gente quer também dizer aqui é que as pessoas não tenham medo de serem empreendedores formais. E que o fato da prefeitura ter esse papel de protagonista não é pela lógica da fiscalização, porque também existe muito esse medo, né, do que vai fiscalizar, do que vai cobrar e multar. Então, o trabalho da prefeitura nesse sentido é muito mais de educar do que de fiscalizar e de multar. A gente entende que o investimento melhor para a prefeitura é o negócio acontecendo e o emprego gerado. Não é o imposto pago. Então, é uma nova forma de enxergar gestão pública, né? Fazer negócio com o cidadão. Então, o medo disso tudo é que tem que ser quebrado. E se quebra com o exemplo. Por isso que a gente chama os empreendedores, os mais arriscados, aqueles que já quebraram duas, três vezes, né? Que estão passando por uma crise muito difícil. Tem setores que estão realmente parados, para conversar, para ter uma conversa, para fazer um debate, para fazer algumas palestras e encontrar saídas. Acho que a forma de trabalhar o município como um todo é encontrar saídas. É bom para todo mundo que o privado e o público estejam bem, né? E é esse o desafio de empreender. Empreender para fazer as pessoas viverem melhor.
Agora, por que é que os bancos estatais, eles têm tanta dificuldade em incentivar o microempreendedor individual? A gente nota que não, as portas não se abrem tanto como deveriam.
Existe ainda, tanto não só o banco, mas todos os organismos públicos, eles têm um modelo muito complexo de burocratização do processo. Uma das metas desse programa é a desburocratização, exatamente facilitar o acesso. Então tem, por exemplo, no estado de Pernambuco, um tipo de banco chamado agência de fomento. Aqui no município, a gente está fazendo um convênio com a Agência de Fomento do Estado, que é a AGFEP. Como é fomento e não é só crédito, ela trabalha essa questão da facilidade do crédito. E mais ainda, a gente está aqui no plano, à medida em que a gente vai formalizando, a gente vai pegar esses R$5 que a gente arrecada e vai uma parte dele vai ser criado um fundo municipal. Então, claro que como é um fundo novo, ele vai fazer valer a partir do ano que vem. E a ideia é para facilitar o crédito. Se eu conheço o meu cliente, eu vou poder dar a ele condições mais fáceis para poder ele acessar o banco. Tem muita gente que hoje, por exemplo, prefere pegar o dinheiro emprestado da informalidade, né? Existem outras formas que o juro é muito mais alto porque tem medo do banco. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão da educação financeira. São três pilares no empreendedorismo que são importantes. O mercado, o que Flaviana falou. Não adianta eu querer vender porque eu gosto daquilo que eu faço. Eu tenho que saber se eu tenho público, né? Então, mercado é importante. Qual é o meu mercado? Local, regional e nacional. Mesmo que eu seja o menor vendedor de pipoca daqui da cidade, um dia eu posso vender no mundo inteiro. Então, eu tenho que pensar isso, né? Mercado. O outro, crédito. Quanto é que eu tenho para investir? Quanto é que eu preciso? Para saber se eu vou precisar de crédito. E o terceiro é preparação, qualificação. Então, na sala do empreendedor, vai ter esse tripé. Quer dizer, qualquer pessoa que chegar lá vai olhar para essas três coisas e a gente vai fazer um diagnóstico da situação dele para que ele possa sair de lá melhor. Então, é um desafio, mas é um bom desafio. E os resultados dos municípios que fizeram isso é muito positivo. Então, a decisão política de fazer é muito importante e está posta aqui no município de Afogados.
Por falar em resultados, Flaviana, você acredita que esses resultados vão começar a aparecer a partir de quando? É possível estabelecer um prazo?
Que pergunta, hein, Aldo? Veja, aí vai depender do nível de mercado, do nível de organização do pequeno e micro empreendedor, né? Nós esperamos que o resultado seja logo, até porque o nosso plano municipal, ele, dentro do cronograma, nós temos uma expectativa de resultados a curto prazo, a médio e a longo, porque você sabe que negócio, ninguém começa necessariamente grande já do começo. A gente tem uma quantidade muito grande de exemplos aqui no município de comerciantes, de empreendedores que começaram pequenininho e foram crescendo ao longo dos anos. Então, essa informação eu não tenho como te precisar. Daqui a 2 meses a gente já vai ter um resultado. Não necessariamente da parte do microempreendedor, mas para o SEBRAE, que tem toda um sistema de avaliação do desempenho do município, nós temos sim como avançar na questão da estruturação e do apoio ao micro e pequeno empreendedor. Até porque a lei, né, de 2011 tem todo um passo a passo que o município, ele vai ser avaliado pelo SEBRAE do tamanho do apoio que o município dá ao pequeno e micro empreendedor por vários momentos, vários passos. Então, um deles é o município ter a sala do empreendedor para poder realizar esse atendimento. Então, isso a gente já está entregando amanhã, essa sala do empreendedor estruturada. Também estamos com um espaço para oferta de cursos por parte da equipe do SEBRAE na própria Secretaria de Assistência Social, que hoje a gente tem dificuldade de espaço para a realização desses cursos, então estruturamos um espaço. Outra coisa, temos a lei municipal, que muitos municípios ainda não têm, já é um passo importante, e agora a gente vai partir para a implementação dessa lei. Nessa perspectiva, tem também a questão das compras governamentais, que é um passo muito importante, né? E recentemente o SEBRAE lançou a campanha Compre ao Pequeno Empreendedor, né? Compre ao Pequeno, que é uma forma da gestão municipal, estadual ou federal está estimulando o pequeno e pequeno empreendedor com as compras governamentais. Então, o município tem essas metas a cumprir e, desse ponto de vista, a gente já está cumprindo. Então, isso é um resultado que o município já inicia a política com um passo à frente, né, em relação a toda essa avaliação do SEBRAE faz sobre o desempenho do município. Agora, se você faz essa pergunta em termos do empreendedor, então, a gente inicia um atendimento hoje, digamos assim, ao pequeno empreendedor. O resultado do negócio que ele vai empreender, aí vai depender muito do próprio empreendedor, porque tem uns que são mais ágeis, tem outros que têm uma visão mais ampla de mercado, uma visão mais ampla de gestão. O curso, ele vai ser ofertado a todos, mas o desempenho de cada um vai ser individualizado. Então, nós teremos resultados diferentes conforme a visão que cada empreendedor tem de negócio. Então, aqueles que têm uma visão mais ampliada, obviamente que a gente vai ter um resultado mais a curto prazo. E aquele que ainda não sabe, que quer ter um negócio e não sabe como, obviamente que vai ser um processo mais lento, que vai precisar de mais apoio, de mais orientação, até ter uma definição de que tipo de sucesso de negócio ele pode ter. Então, esse empreendedor, obviamente que o resultado vai ser um pouco mais tardio. Então, nesse exato momento, a gente, do ponto de vista da gestão, sim, a gente vai ter resultados a curto prazo. Do ponto de vista do empreendedor, nós vamos dar todas as condições que estiverem ao nosso alcance, mas o resultado a gente não vai ter como controlar, porque vai depender da capacidade de cada um também.
Verônica, para a gente fechar, como é que deve ser esse acompanhamento por parte da Prefeitura, do SEBRAE, até da própria AMUP, que tem prestado essa consultoria, nesses empreendedores? Porque o cara vai lá, começa a empreender, ou então que já está no ramo e está havendo um acompanhamento. E nem depois para abandonar esse empreendedor, nem também para ele pensar, a prefeitura está se metendo demais aqui no meu negócio e eu já não estou gostando. Como é que deve ser esse acompanhamento?
Então, é muito espontâneo mesmo, né? É de demanda. Mas assim, por exemplo, hoje a realidade de Afogados, a gente na prefeitura tem 170 microempreendedores individuais cadastrados, 170 MEI. Na Receita Federal tem 1.500. Então, um dos desafios que a gente quer é por que que essas pessoas se inscreveram no CNPJ e não apareceram na prefeitura para buscar o alvará de funcionamento ou para dinamizar isso. Então, veja que existe uma relação muito distante entre quem está inscrito no CNPJ como MEI no município de Afogados e quem está atuando, porque quem pede alvará de funcionamento é porque está atuando, não é verdade? Em princípio é. Então, a gente quer chegar junto desses, porque não faz sentido para o governo federal, nem para o governo estadual, ter inadimplência em MEI, porque só é ruim para o empreendedor individual. Não é ruim para ninguém. O dinheiro que entra do MEI é muito pequeno, ele é subsidiado. Mas se ele se torna inadimplente, ele está cavando uma sepultura enquanto empreendedor. Então, a gente monitora isso. O SEBRAE tem um sistema, os agentes de desenvolvimento monitoram, e quando esse ranking está assim, a gente chega junto para acompanhar por setor. Esse é um desafio, porque, assim, na verdade, a intenção é que eles deem resultado, que eles estejam bem, que eles gerem emprego. Então, se eles quebram, é ruim para todo mundo. Esse acompanhamento é via sistema, a gente identifica e chega lá. Outro aspecto importante é o contador. O contador é um parceiro muito estratégico no sucesso do microempreendedor individual. Porque, geralmente, aquele cara que é bom, ele não está preocupado com conta, ele tem um contador que ajuda a vida dele. E se o contador não é aquele que pega os dados e ajuda o empreendedor a tomar a decisão, é apenas para cumprir a lei, isso pesa, isso torna um índice de inadimplência muito grande. Então, um mecanismo que a gente vai fazer, a sala do empreendedor, é trazer para junto da gente os contadores que estão na cidade. Certo? Então, assim, e abrir oportunidade de negócio, por exemplo, participar de feiras. Dia 5 de outubro, o Brasil todo vai estar fazendo uma feira de apoio ao pequeno. O município já aderiu a essa feira, o Polo Moveleiro vai fazer com a gente uma feira para mostrar para o afogadense o que é que tem aqui. Porque às vezes a pessoa sai daqui para comprar um produto em outra cidade porque não valoriza o produto local. Então, trabalhar a questão da valorização do produto local é outra forma de monitorar. Então, a gente vai monitorar muito no aspecto de promover espaços de comercialização, para evitar que a gente tenha o papel do fiscal pesado que ainda a gente tem de conceito nas instituições, né? A prefeitura atrapalha mais do que ajuda. Então, a lógica é, a prefeitura é protagonista, ela vai ser parceira junto do SEBRAE para monitorar se tu está ganhando dinheiro ou não. Não é para tu pagar o imposto, porque o imposto já está pago lá nos 45%, R$45 que tu paga por mês.
Muito bem, Verônica Ribeiro, consultora da AMUP, Flaviana Rosa, secretária municipal de administração, muito obrigado e sucesso para vocês.
Obrigada a você, Aldo, e a Rádio Pajeú pelo espaço para a gente estar discutindo um assunto de relevância para o desenvolvimento do município, e a gente se coloca à disposição para estar esclarecendo sempre que necessário.
Um abraço, Verônica.
A gente quer convidar vocês, tanto da rádio, né, como da população em geral, e especialmente os empreendedores, para o lançamento amanhã, às 19 horas, lá no mesmo prédio da assistência social, aqui no centro da cidade. Então, no antigo fórum, compareçam e a partir daí a gente está junto nessa nova forma de empreender. Muito obrigada, rádio, pela
oportunidade. E é final do nosso debate de hoje. O debate das 10.